Um outro aspecto que eu achei excelente, que o senador tenha tocado de novo, é esse aspecto da usina fio d'água. Quer dizer, a usina fio d'água, eu tenho um aproveitamento. Nesse aproveitamento, no fácil o inventário, eu localizo, isso é uma locação técnica, aqui é uma usina fio d'água, aqui é uma usina de reservatório, tá? Tudo isso é feito. O que tem ocorrido é que o grande potencial brasileiro de usinas com reservatório, ela é característica geográfica da região sudeste e centro-oeste. O sul, por exemplo, faz usina desde a década de 30, 40. E você praticamente não vê usina com reservatório lá. Por quê? São canyons, usinas encaixadas que não tem lógica de... E o sudeste que era isso. Só que o sudeste está acabando. Então, é uma vocação... É uma característica natural do Brasil de não conseguir mais aquela regularização plurianual dos princípios do nosso modelo aí. Quando nós começamos a planejar o sistema, Canambra e etc., na década de 60, era isso. Mas hoje não tem mais isso. Você conta nos dedos. Eu me lembro que a última grande usina de reservatório que tinha aqui no Sudeste, que até hoje ainda não foi feita, era Ipueiras, né? Que deu uma polêmica muito grande, que ela era uma usina que gerava pouco na cabeceira, mas era 1.000 e poucos quilômetros quadrados, mas era uma típica usina com reservatório, que ajudava a regularizar. Essa que ainda não saiu e nós esperamos que ainda um dia venhamos a conseguir. Mas você não tem mais muito. E quando você vai para a Amazônia, por exemplo, o projeto de Belo Monte, que fala, só faz usinas fio d'água e tal, Belo Monte sempre foi assim, o projeto da década de 80, da década de 90, já era uma usina com essa característica. O projeto de 92, que mudou o projeto da década de 80, ele reduziu o lago por um problema de não inundar uma terra indígena ali. Mas o lago sempre foi de usina fio d'água. Não é usina de reservatório. Lá é usina fio d'água nas duas projetos que tinha. Se otimizou fazendo aqueles canais para não inundar a terra indígena. Tinha usinas a montante, Altamira, de 6 mil quilômetros quadrados, que o dia que a sociedade tomar a decisão de fazer, faz-se. Mas analise-se bem, porque lá tem essa característica. E não dá grandes planícies, você forma áreas muito grandes, com meio metro de água, que vira um grande pântano. Então, isso é que tem que tomar cuidado e tem decisão técnica. Só para não me alegar. Com relação ao risco de racionamento, eu acho que foi muito bem explicado aqui. Na verdade, você planeja, você expande um setor dentro de um setor como o nosso, o elétrico, com regras dentro de uma expectativa de que ele tem, é um sistema dimensionado para aguentar um determinado nível de estresse. O que nós temos dito é que, se o sistema está equilibrado estruturalmente, ele aguenta aquele nível de estresse que ele foi planejado. E é essa situação que nós estamos falando. Agora, se der uma condição de estresse pior do que aquilo que foi planejado e implantado esse sistema, aí não tem. Porque você já quando... Porque senão você teria que investir muitas vezes mais, porque é aquele negócio, você quer uma confiabilidade de 100%, o investimento tem que ser... E não existe no mundo ninguém que tenha implantado um sistema com 100% de probabilidade de não ter. Então, nós tínhamos um critério de risco. E esse critério de risco, que é a coisa importante... Quando você não faz a expansão que tem que fazer, você deixa ele deformado estruturalmente. Aí ele não aguenta o critério de risco que ele foi planejado. Mas se eu estou mantendo a expansão dele de forma estruturada, atendendo os critérios estruturais, ele aguenta aquilo que ele foi planejado. E é isso que nós afirmamos hoje, que esse nosso sistema aguenta. Tá? Com relação aos atrasos de obra de geração e transmissão, é aquilo que eu comentei, que eu acho que tem muito a ver com a parte do negócio, como é um sistema totalmente liberado para os agentes disputarem leilão, precificarem, e ninguém é obrigado a ir em leilão, vai porque acha que é um bom negócio, acha porque tem condições de executar a obra. Ninguém é obrigado. Então, essas empresas e a própria discussão, às vezes, e como o Cláudio Salles acho que já comentou, essa discussão da própria característica de licenciamentos socioambientais no Brasil, nas dificuldades que tem, Essa é uma discussão permanente. O meio ambiente tem auxiliado muito essa evolução. Eu acho que nós já tivemos... É só ver. Hoje o Brasil está com três usinas, já que receberam aquele certificado de mecanismo de desenvolvimento limpo de carbono da ONU. E usinas grandes na Amazônia, que é Giral, Santo Antônio, Telespires, já estão com certificado de crédito de carbono. Era inimaginável antes. E graças a esse trabalho, essas exigências socioambientais que ocorreram, permitiram isso. Eu acho que o aspecto da carta das associações, eu estou vendo até o doutor Pedrosa aqui, o ministro e o ministério sempre esteve aberto para conversar com as associações, e o ministro até sobre essa carta... que eles disseram que gostariam de participar do CMSE e conversar com o Ministério, acompanhar mais. O ministro chamou-os para uma reunião na terça-feira, eu acho, que está agendado, né? É isso, né, Pedrosa? É, terça-feira, né? Tá. Então, eu acho que isso é permanente. Eu vi o Luiz Carlos da Brade aqui também, que está sempre interagindo com o Ministério, o pessoal da PINE. Então, eu acho que é natural... E é um ministério setorial e é natural que as associações trabalhem sempre no sentido... O Nelson, né? Tá. Trabalhem no sentido de aumentar essa interação e até porque ninguém é dono da verdade, eu acho que todas as contribuições o ministro considera que é bem-vinda. Com relação ao custo desse aspecto aí da exposição involuntária que estão as distribuidoras, realmente foi feito o primeiro decreto, saiu. O decreto saiu pagando o mês de janeiro, né, antecipando. Não é o Tesouro que vai pagar isso. Aí um dia a distribuidora, a própria consumidora irá pagar. Mas quem lê ali o decreto, a nota que o Ministério soltou, vê bem claro que o Ministério está consciente do problema que está gerando nas distribuidoras que têm contratos por disponibilidade. Ela foi para um leilão organizado pelo governo e onde só tinha térmica. Ela contratou a térmica por disponibilidade. E a térmica por disponibilidade no sistema hídrico como o nosso, ela fica sujeito de ser ela é uma solução econômica em 15 anos muito bonita. Mas ela pode ter anos, como está sendo esse ano, de gerar um sobrecusto muito grande e você normalmente não deixa esse colchão na distribuidora para ela aguentar todo ano um gasto desse aí. Então é natural que tenha uma forma de... E nós estamos estudando um instrumento e proximamente nós vamos ter que trabalhar. Nós estamos conscientes do problema. E a exposição, nós vamos também tentar... trabalhar com formas de reduzir o máximo possível a exposição involuntária, que a distribuidora também não tem culpa desse processo. Com relação ao presidente Collor, eu acho que tocou num ponto muito importante, presidente Collor, complementando ali o senador Ferraço, mas a percepção que existe de, por exemplo, um sistema elétrico. Para quem é do setor, sabe bem, como é que observa se o sistema elétrico está degradado? O doutor Hermes, aí, que é especialista em operação, se eu tiver afundamentos de níveis de tensão, com risco de perda de estabilidade, se eu tiver sobrecarga em linhas de transmissão, isso teria, teoricamente, uma degradação das condições que eu vou operar. Nós tivemos a carga recorde agora, que chegamos em 87 mil megawatts, né? 85.700, né? Em fevereiro, por causa daquela onda de calor muito forte. Vocês podem perguntar para o doutor Hermes, nós não tivemos em nenhum momento degradação de níveis de tensão nem sobrecarga. Então, o sistema, já que a expansão tem sido feita, a ampliação daqueles 70 mil para 116 mil quilômetros de linha da rede básica, isso tirou. Não, nós não temos, nós não vivemos com estrangulamento. Isso é importante. Só que, presidente Collor, nós temos situações onde ocorre uma linha, ela tem, por critérios de padrões, ela é dimensionada para ter tantos desligamentos por ano. 4, sei lá, ou, acho que é nesse patamar, né? Por 100 quilômetros. Um desligamento por 100 quilômetros por ano. E às vezes isso ocorre e provoca, só em rede básica, né? Só em rede básica estou falando. Na rede acima de 230 kV, grandes sistemas tronco. Então, às vezes ocorre uma situação dessa, de desligar, que teoricamente estaria dentro daquilo que ela foi projetada, dentro da engenharia que concebeu ela, mas ocorre e causa uma perturbação. Se ocorre nesse momento, eu acho que essa percepção é importante, aí começa a haver uma mistura. Primeiro, de que o sistema já está na beira do racionamento, está estressado, e mistura a condição elétrica de uma interrupção ali, que o ministro insiste nesse termo, né, de interrupção temporária, que é o termo técnico que se usa, confunde com... iniciou aí uma degradação plena. E isso que o senador falou é perfeito. É essa percepção que está chegando na população. E não tem nada a ver. São coisas... um é elétrico e outro é energético, no nosso jargão.
Secretário, me permite uma parte muito rápida, que é importante. A outra questão com relação a esses desligamentos...
com a palavra... o doutor Hermes Chip, presidente operador do sistema.
Eu solicitei uma parte, porque é muito relevante em função do que o senhor colocou.
Ele pode ter a parte.
O sistema...
Não, solicitar a parte é o presidente da mesa, tá. Não é o convidado.
Tá, desculpe.
Mas está concedido a palavra.
Obrigado. Obrigado. A questão mais importante é a seguinte: você dimensiona o sistema em função de um critério de segurança, que é suportar, manter a continuidade do suprimento às cargas quando você perde um elemento da rede. Isso é um critério de referência mundial. Isso está ligado com a tarifa. Se você dimensionasse o sistema para um critério mais seguro, custaria muito mais. Todos esses desligamentos, de médio para grande porte, eles são originados por contingências duplas, ou seja, ou múltiplas, não simples, para qual o sistema é planejado. Então, às vezes, senador, a gente vê uma notícia e colocada na mídia, não por jornalistas, por especialistas, como se essa origem foge da origem, como se não soubesse que isso é feito assim e que qualquer desligamento é problema, é apagão. E agora não tem mais distinção. 10 megawatts se desliga apagão, 10 mil também apagão. Então, eu acho que há, embora conheça a questão. Então, me parece, quando eu leio, quando eu faço a leitura de cidadão, me parece que há outros interesses nessas conotações. Da mesma forma, é o risco de racionamento. Paulo Pedrosa, eu vou chamar ali ele para ele ouvir, porque eu vi uma colocação dele no Globo, muito interessante, onde ele esclarece que ele diz que o sistema é dimensionado para um risco de 5%. Lembra? Acho que foi sábado que você fez isso. E não que a gente vai admitir que quando der uma série nesse risco de 5%, eu vou aceitar comodamente o déficit. Não, nós vamos trabalhar usando outros recursos para que não haja. Não é? Então, essas coisas precisam ser conceitualmente esclarecidas, porque senão fica aquele negócio, não, eu não quero pagar pela segurança, não é? Mas quero a segurança, e não fecha. Foi o que eu disse no início, senador. Não fecha. Eu querer não apagão, eu querer segurança de 100% no atendimento energético com um percentual de térmica que está aí. Não é possível. Algum risco sempre existe. Ok? Que é concebido para que haja. E para suportar. Então, isso tem que ser esclarecido à sociedade, porque a mídia agora, qualquer desligamento não pode ter contingências múltiplas e nada é aceitável. Se foge da origem, a origem é essa que eu estou falando. Isso precisa ser esclarecido, porque às vezes parece que há outras conotações, outros interesses ao saber e colocar de forma equivocada. Por isso que as questões que o senhor fez são muito relevantes para que aqui possam ser esclarecidas. Obrigado, senhor.
Obrigado, doutor Hermes Chip. Passo agora a palavra ao doutor Maurício Tomasquim, presidente da empresa de pesquisa energética.
Obrigado, presidente Collor. Eu vou ser muito breve. Eu queria primeiro, assim, acho que o senhor tocou, Vossa Excelência tocou num ponto fundamental, que é uma confusão que se faz entre dois fenômenos. E eu acho que a origem está... Nós temos na língua portuguesa uma grande riqueza, infelizmente, a gente usa a mesma palavra, a imprensa usa a mesma palavra para dois fenômenos diferentes. Então, apagão é usado hoje tanto para representar uma interrupção temporária do fornecimento devido, por exemplo, a uma queda de uma linha, como apagão é referido ao risco de ao faltar energia por falta de capacidade, por falta de água, e você não poder suprir então, o seu racionamento. Então, apagão, hoje, é uma palavra que é usada para dois fenômenos completamente distintos. Uma é uma interrupção porque caiu uma linha ou teve um problema numa linha qualquer. E a outra é eu não ter água na hidrelétrica, não ter capacidade para gerar energia. São dois fenômenos diferentes. Então, cria uma confusão, porque chega uma hora, fala-se assim, olha, realmente o risco de racionar energia em 2014, a probabilidade é baixíssima. Aí, de repente, por um azar, há uma interrupção, cai uma linha, há um problema no sistema, e interrompe o fornecimento. Aí falam, puxa, mas falaram que não ia ter apagão, teve apagão. Então, bom, o que se falou é, o risco de racionar é muito baixo, mas ninguém pode garantir que não possa ter um acidente na linha de transmissão. Nós temos 116 mil quilômetros de linha de transmissão de rede básica. Como foi bem dito, essa rede de transmissão é planejada, supondo que pode ter um desligamento a cada 100 quilômetros por ano. Ora, se é feito esse planejamento, significa o quê? Que existe uma possibilidade, que é pequena, mas existe, de haver uma interrupção, porque você, para evitar... não tem interrupção nenhuma, teria que ter um nível de redundâncias tão grande que sairia caríssimo ser pago. Então, eu acho que cria essa confusão. Eu sei que... eu não sei como resolver, eu não sou da imprensa, não sei como é que resolver, eu sei que a imprensa tem esse papel de tentar, tem que simplificar para poder comunicar, mas nesse esforço de comunicar acaba, às vezes, criando uma certa confusão, né? Que logo após afirmar, olha, o risco de... racionar é muito baixo a uma interrupção. Eu queria, acho que também foi muito importante os pontos do senador Ferraço, e eu queria aqui só, o secretário passou por todos eles, eu queria só pegar aqui duas questões para poder mostrar como é que são complicadas as coisas. Por exemplo, foi mencionado o problema das interrupções, mesmo depois da licença prévia ambiental, às vezes tem interrupções da obra. Né? E tem mesmo, esse é um problema que o setor elétrico enfrenta. Essa interrupção vem por quê? Vem de repente porque o Ministério Público vai lá e determina, entra na Justiça, e a Justiça aceita e manda interromper a obra, e tendo, às vezes, a licença sido concedida.